Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuando com a devoção de São José, vamos meditar agora como nós vimos a devoção de São José Maria a São José nos 15 dias que passou no Brasil em 1974. Agora vai fazer 50 anos. Na noite de 22 de maio de 1974, São José Maria desembarcou no Brasil. Iria ficar em São Paulo até o dia 7 de junho, desenvolvendo um intenso programa de pregação, aconselhamento espiritual e catequese. Esta última parte da série pretende ser um testemunho da devoção de São José Maria, escrivá a São José, vista e compartilhada de perto, dia após dia, por todos nós, que tivemos a graça de conviver com São José Maria e de participar de encontros e conversas com ele em São Paulo, especialmente pelos que tivemos a felicidade de morar na casa em que ele residiu. Desde o primeiro instante, na noite de 22 de maio, o calor da sua devoção a São José ficou patente. Uma das primeiras frases que dirigiu aos que foram recebê-lo ao descer do avião foi essa: "Para este mês de maio fiz o propósito de ir a Jesus por Maria com José." Na manhã do dia seguinte, 23 de maio, após o café da manhã, pediu a alguns dos que estávamos junto dele: "Não separem nunca a devoção a José da devoção a Maria. A Jesus por Maria com José. Tiremos esse propósito do mês de maio." Estas palavras tinham um especial significado para os que sabiam do imenso amor que São José Maria sempre teve pela Mãe de Deus, uma devoção que o levou mais de uma vez a dizer: "A mim não tem por que imitar-me, mas se em alguma coisa quero que me imitem, é no meu amor a Maria Santíssima." Em um dos primeiros encontros com as diretoras da obra no Brasil, disse-lhes: "São José é uma das criaturas mais poderosas e mais belas que saiu das mãos de Deus, depois de Santa Maria. Gosto muito de falar de São José. Hoje, dediquei-lhe umas palavras de carinho. Vamos ver se as tenho aqui." Procurou, então, na sua pequena agenda, no bolso da batina, e dela tirou uma ficha escrita com tinta vermelha. "Tudo o que escrevo, dizia, sai de papeizinhos como este. Milhares de papeizinhos. Escreve neles por qualquer lado. E nesta manhã, vamos ver o que anotei. Tenho como coisa certa que depois de Maria, a criatura mais perfeita é José. E disto gloriam-se os profetas e os patriarcas e os apóstolos. E nos alegramos todos os filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e filhos desse Pai e Senhor José, o Patriarca." No quarto que São José Maria ocupou nos seus dias em solo brasileiro, há um pequeno quadro sobre a morte de São José. Falou dessa pintura num dos primeiros encontros com estudantes universitários, membros do Opus Dei. "Representa São José, dizia, com a Virgem Santíssima de um lado e do outro Jesus, Senhor nosso, que o ajuda a morrer. E em cima, o Pai e o Espírito Santo que o aguardam. Que maravilha! É preciso amar São José. Deixem-me que lhes diga isso. Quero repeti-lo por todos os lados. Neste mês de maio, especialmente dedicado a Santa Maria, temos de ir a Jesus por Maria com José." Pouco antes, tinha dado este conselho: "Para tratar a Mãe de Deus, que é Mãe Nossa, convém ter muita intimidade com São José, que é a criatura que a tratou com mais dedicação, com mais carinho." En seu segundo día no Brasil, alguén preguntou nun encontro con numerosas persoas: Padre, é exato pensar que São José, depois de Jesus, foi a pessoa que mais amou a Virgem Maria nesta terra? A reação de São José Maria foi um gesto de alegria. Ah, já te contaram. Ele imaginou que alguém lhe devia ter falado alguma coisa sobre o seu grande amor a São José. Diante da resposta negativa, prosseguiu: Você pergunta se é exato? Sim, tem que ser assim necessariamente. É algo que a minha cabeça de teólogo me diz. Serve-me o mesmo argumento que tem sido empregado para defender as prerrogativas que Deus Nosso Senhor concedeu desde toda a eternidade àquela que escolheu para ser sua mãe. Em latim, potuit, dequit, ergo fecit. Podia fazê-lo, convinha, portanto o fez. O Senhor podia escolher a sua mãe. Cumulando das condições de formosura, de sabedoria, de delicadeza. Era conveniente que o fizesse, portanto o fez. Você não teria feito a mesma coisa? E eu também. Porventura o coração de Deus é menor do que o nosso? Não. E tinha de escolher um homem maravilhoso. Logo também o cumularia de virtudes, porque era conveniente que o fizesse. Estou persuadido de que a criatura mais formosa é Santa Maria. Mais do que ela, só Deus. Mas imediatamente depois vem São José. Não podem estar separados. A Mãe de Deus, com todas as suas excelências, tinha também esta virtude, a de manifestar a sua submissão, a sua devoção a São José, que era o patriarca, que era o chefe da casa. E São José ficaria cheio de vergonha e de humildade, e a amaria e a respeitaria mais, a veneraria melhor. Eu desejaria tratá-la muito de longe, porque sou uma pobre criatura, com um pouquinho do amor de José e da confiança que ele tinha. Jesus, Maria e José, que esteja sempre com os três. Esta é uma ejaculatória que São José Maria rezou inúmeras vezes em sua vida e repetiu em São Paulo. Seu coração buscava a união com Deus, a contemplação do rosto de Deus, como diz o Salmo 27, através do seu amor à família de Nazaré. Por José ia a Maria e junto com os dois a Jesus. E costumava acrescentar: por Jesus, Filho de Deus, chegamos ao Pai e ao Espírito Santo. Era tanta a sua devoção aos três que, com um sorriso nos lábios e um olhar brincalhão, repetia que ele já se tinha transferido definitivamente para o lar de Nazaré e estava lá morando com eles. À saída de um dos encontros que diariamente tinha com diversos grupos de pessoas, deteve-se um momento a conversar com um casal descendente de japoneses, membros da obra e pais de 10 filhos. Ambos já estão no céu. Falava respondendo a uma pergunta do marido sobre a devoção de Nossa Senhora e exortava-os a tratar a Mãe de Deus com intimidade e confiança filial. Ela dizia: a mulher mais perfeita que saiu das mãos do Criador, que a escolheu para ser sua mãe, mas também é mãe tua e minha, e escuta-nos quando lhe falamos. Nesse ponto interrompeu-se e perguntou pelas horas. Não estava desconversando, fizeram um cálculo rápido das diferenças de fuso horário e falou do que seguramente estariam fazendo naquele momento os seus filhos em Madrid, cidade de onde tinha partido para o Brasil após estar lá de passagem por uns poucos dias. Via-os como se fossem num filme. Pois é assim, continuava, que imagino a Mãe de Deus na casinha de Nazaré, com São José e com o menino Deus, e faço-lhes companhia. Se a mim me custa pouco pensar naqueles meus filhos de Madrid e amá-los mais, para vocês também será fácil pensar nela para amá-la mais, invocá-la, rezar o terço com devoção, Um conselho análogo foi a resposta que deu uma moça que lhe perguntou sobre a melhor disposição para chegar a um grande amor de Deus. Minha filha, a resposta é a humildade. O abandono nas mãos de Nosso Senhor através de Santa Maria, pois Maria é o caminho para ir a Jesus. Mas Maria nunca está só. Você vá a ela com José, o patriarca. Faça-se amiga da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E quando alguma coisa lhe custar mais, pense que está trabalhando com eles. Eu faço isso muitas vezes e gosto de estar assim com os três, com Jesus, Maria e José. E assim estou na terra e no céu. Na terra, porque Maria e José são criaturas, mas criaturas que estão com o seu Criador, Jesus. Por ele, diz o prólogo do Evangelho de São João, pelo Verbo que se fez carne no seio de Maria, foram feitas todas as coisas. Está com o seu Criador, Jesus. E estar com Jesus é estar no céu. Se você aprofundar nisso, vai virar teóloga, concluiu com bom humor. Acostume-se, pedia o grupo de seus filhos, a procurar intimidade com Cristo juntamente com a sua mãe e com seu pai, patriarca santo. Pois assim você será o que ele quer que tenhamos, uma vida contemplativa no meio do mundo.